Esse é o Batedeira Cast.
Fala galera, aqui é o Wilton Kill e estamos iniciando o primeiro Batedeira Cast. E hoje o assunto é mudanças.
Olá, aqui é José Kill, estamos começando junto com os amigos podcast sobre mudanças e vamos lá.
Olá, boa tarde pessoal, eu sou o Gustavo, estou aqui de Campo Grande compartilhando com os amigos a minha experiência com mudanças.
Aqui é o Júnior falando de Austin, no Texas. Já mudei muito, pretendo mudar mais ainda. E vocês vão escutar hoje algumas das nossas grandes e engraçadas experiências.
Bora lá então, Júnior. Começa aí, manda ver.
De todas as mudanças, assim, eu acho que é uma coisa que foi meio marcante pra mim foi ter que morar numa república. Uma mudança que eu tive que fazer por causa de um concurso que eu acabei passando, num concurso, tive que mudar de cidade e eu não estava preparado para morar com outras pessoas, cara. Eu acho que foi uma experiência muito interessante quando você sai de casa, debaixo ali da asa dos seus pais e você começa a conviver com outras pessoas. E no caso era só homens. Rapaz, pensa numa bagunça que foi aquela casa, cara.
Mas o que pegava mais, assim?
Primeiro, a casa não tinha móveis, era realmente a casa de eco, né? Você falava de um lado, você escutava o eco, assim, pela casa inteira. A geladeira era um tópico à parte, né?
Geladeira é uma coisa complicada, cara. Eu tenho também situação assim, que eu vou contar depois um pouquinho, mas como é que funcionava a questão da divisão da geladeira de vocês?
Geladeira era por andar, né? Você era dono de um andar da geladeira, mas você tinha que... duas responsabilidades do grupo. Encher a garrafa de água e colocar a pedrinha de gelo para fazer gelo quando você usasse o gelo, porque não dava para fazer um gelo para cada um. A parte interessante é quando começava a sumir comida dos outros, né?
Ah, a geladeira.
Então, isso que eu ia te perguntar, como é que era o policiamento?
Não tinha policiamento, cara. Você só tomava surpresa na hora que você ia pegar a comida e não tava lá, ou a bebida que você tinha deixado, ela não tava mais lá. Mas é um aspecto da mudança, né? De você. Eu acho que pra mim essa aí foi o primeiro impacto de ter que morar com outras pessoas e conviver nesse ambiente compartilhado, né? Você não sabe como é a educação de outras pessoas. Ao mesmo tempo, é algo que você tem que se adaptar. A mudança em si é uma adaptação. Era em Brasília nessa época, quando eu fui morar pra lá. Foi muito interessante. Entre outros aspectos, né? Mas eu acho que dentro do primário, assim, que eu posso compartilhar com vocês é o aspecto da mudança e você ter que mudar realmente. Não é a sua família que você tá indo, entendeu? Você tá levando, você vai morar com outras pessoas que você não conhece, pessoas novas na sua vida.
Não é só a mudança de local, né? Tem a questão da mudança de comportamento também, né? Mas isso acontece muito, cara, em trabalho. Eu trabalhei em algumas empresas que você chegava lá e você tava levando a sua marmita e você levando o seu sanduíche para você poder comer na hora do almoço, vamos supor que você não quer. Eu sempre almocei lá com ticket de refeição e tal, né? Então eu nunca levava, né? Porque eu também morava sozinho, né? Isso na época de São Paulo, né? Falando mais. E aí tinha pessoal que levava a comida de casa e aí colocava o nome, né? Escrito no papelzinho que tava ali, né? O sanduíche lá escrito o nome da pessoa, sabe? E aí, chegava lá, daqui a pouco a pessoa voltava brava lá da cozinha, reclamando de alguma coisa e tal. Quando vai ver, alguém tinha comido o sanduíche da pessoa. Isso, cara, é complicado, meu. Então, isso acontecia também, né? A questão de trabalho também, esse negócio da geladeira, né? É uma coisa complexa.
Isso aí acontece dentro da minha empresa.
Acontece isso? Pois é, olha só. E como é que você lida com isso, bicho? Como é que você faz isso lá pra regular o pessoal?
Cara, eu uso o método Chuck Norris, eu sou meio cavalo na hora de conversar, uhum. Sabe? E eu fui jogar fora a geladeira da empresa umas 5 vezes já, e o povo ia ter que guardar a comida embaixo do braço. Então, pra mim é um absurdo a pessoa ter que mexer na comida do outro. E você falou de colocar nome aí, e se o cara vai lá e troca o nome? Então, assim, a postura que eu tive às vezes que aconteceu foi muito séria mesmo. E eu já escutei outros casos de outros franqueados aqui em São Paulo lá que o cara colocou laxante lá numa Coca-Cola lá pra descobrir quem que é, sabe?
Nossa, nossa.
É.
É uma boa ideia, né? Pra descobrir quem é que tá fazendo o negócio, né?
Mas o negócio é, o complicado é rastrear, né? Vai ter que rastrear a merda do cara.
A quantidade de laxante que ele colocou na Coca-Cola foi tamanha que uma pessoa faltou o serviço por dor de barriga. Ficou uns 3 dias fora.
Nossa senhora. Bom, é uma boa tática, gostei. Acho que você pode até, inclusive, executar aí, né?
Então, essa eu ameaço fazer isso, né? Mas ainda não precisei, não.
Entendi. Eu acho assim, a gente teve situações dessa na época de escola ainda. Eu tava, acho que no segundo ano do segundo grau. E tinha um camarada, rapaz, que ele pedia demais. Ele nunca levava o sanduíche dele e pedia demais, sabe? Mas teve uma menina que pegou e falou assim, não, vou botar lá laxante e tal, que eu quero ver, ele vai nunca mais vai pedir na vida dele e tal. Rapaz do céu, o duro é que ela não... Porque assim, a gente estudava numa escola pequena e era uma casa, então o banheiro era dentro da sala de aula, né? Que era tipo assim, era suíte, né? E aí o que que acontece? O cara precisou usar o banheiro, mas ele não deu tempo dele correr pro banheiro do corredor, né? Que seria o banheiro assim, comunitário, né? Pra todo mundo. Ele teve que ir ali no banheiro da sala mesmo. Meu amigo, não teve aula mais naquele dia, depois do intervalo, né? Então, não teve mais aula, porque foi complicado o negócio. É duro, é duro.
Alguém aí já mudou mais de 10 vezes?
Ah, eu já mudei mais de 10 vezes.
Só de ambiente aqui dentro de casa.
Então, eu fiz uma relaçãozinha rápida, que eu vou ler bem rápido.
Uhum.
Até aos 13 anos, eu morei num lugar só. Aos 13, eu mudei da minha cidade, Marechal Floriano, para Vila Velha. Aos 21 anos, eu mudei para Ipatinga, Minas Gerais. Foi dramático. Aos 28 anos, fui morar em Marechal Floriano. E logo depois, fui morar em Vitória. Aí, me casei. Casado, fui morar em Cariacica. Em 1974, fui morar em Vila Velha. Em 76, fui pro Prado, na Bahia. Em 77, fui pro Rio de Janeiro, morar no Rio. Em 78, morar em Vitória de novo. Em 1979, mudamos pra Serra. Em 86, a gente mudou pra Imperatriz. Em 2002, a gente mudou pra Salvador. E em 2004, mudamos pra Cruzeiro, São Paulo. E em 2006, mudamos pra Vila Velha, Espírito Santo. E em 2014, mudamos pra Curitiba. Em 2017, tá previsto ter uma mudança minha.
De novo?
E isso é só mudança de cidade. Nas cidades tinha uns acontecimentos de mudança de casa, rua, essas coisas assim, que se somar essas mudanças locais vai dar talvez mais do que esse tanto que eu falei de cidades.
Ah, com certeza. Você ainda esqueceu uma, pai. Você mudou para o Itinga, de Imperatriz para o Itinga.
Ah, isso, pulei Imperatriz e Itinga. Tá aí. É, porque eu tava considerando assim mais por estado, aí, mas ainda tem essa ainda, exatamente.
No Espírito Santo você mudou de Marechal para Cariacica. Cariacica, etc. Você esqueceu. Você foi de Imperatriz pro Itinga.
É.
E do Itinga você voltou pra Imperatriz, né? Ou não? Dali foi direto pra Salvador.
Do Itinga eu fui de... Ah, mudei pra Imperatriz de novo. Exatamente. Ainda faltou esse salto aí.
É. Lá em Salvador também você mudou de Salvador.
Ah, lá em Salvador eu mudei umas cinco ou seis vezes eu mudei lá.
Não, mas você mudou da cidade de Salvador pra chácara, né?
Não, eu mudei de Lauro de Freitas pra Santa Terezinha, interior da Bahia.
É interessante que tem as mudanças que você é levado, né? E mudanças em que você se muda. Porque... Boa parte dessas mudanças que você falou, seu Zé, o Wilton foi levado, né?
Ah, sim, o Wilton,
Eu participei de algumas, eu participei de algumas.
Eu acho que eu nunca mudei sendo levado, não. Eu sempre mudei, eu me mudando mesmo. Ainda não tive essa oportunidade de ser levado.
Eu com o meu pai, depois de 76, que foi quando eu nasci, né? Então aí eu participei dessa ida pro Rio de Janeiro, Vitória e tal, e depois pra Imperatriz. Mas de Imperatriz, o meu pai fez essas aventuras dele, onde ele foi pro Itinga, Itinga Imperatriz, Imperatriz Bahia e etc e tal. E eu já fui de Imperatriz pra Goiânia pra fazer cursinho vestibular. Eu fui de Goiânia pra Minas Gerais, pra Alfenas, onde eu fiz a faculdade. Aí de Alfenas eu fui pra Belém do Pará. De Belém do Pará eu fui para São Paulo. De São Paulo eu fui para Cruzeiro. Aí morei mais uns 6 meses lá com meus pais, né? Nos reencontramos, porque a gente tava naquele plano de ir embora do Brasil e tal. Eu ia morar na Austrália, o Helder tava morando na Austrália já, eu tava nessa pilha aí de... Então eu fui lá morar com meu pai pra preparar a viagem, etc e tal, né? Visto, passaporte, aquela coisa toda. Foi quando eu tirei o passaporte italiano e tal. E acabou que eu mudei pra Londres, né? Aí de Londres mudei pra Warwick. É, pra Warwick primeiro, depois Leamington. Ah, não, foi Leamington. Foi Leamington, depois Warwick, aí voltamos pra Leamington.
É, entre um aspecto interessante das coisas que a gente... De quando a gente muda, é o que a gente deixa pra trás, né? É, vamos explorar um pouquinho disso aí? Ou vocês...
Não, podemos. Fica à vontade.
Tem uma passagem importante que eu quero colocar, o que deixa para trás.
É, então, começa aí, José, por favor.
Quando a gente mudou da Serra para Imperatriz, as crianças tinham um bocado de amigos no bairro e tal, um colega de escola, e brincavam o dia inteiro e tal. Aí teve um, quando a gente tava botando a mudança do caminhão, o caminhão ia sair, a gente também ia sair em seguida de carro, para viajar mesmo para Maranhão. Aí tinha um vizinho que era muito amigo do Wilton, só porque o Wilton ia embora, ele começou a chorar.
É verdade.
Chorar e tal, sentava na calçada em frente da casa lá e ficou. E a gente então, daqui a pouco a gente te liga e tal, e coisa, e falamos umas coisas com ele lá e tudo bem. Mas aí a gente saiu, bora, tchau, e fomos embora. Quando chegou num certo ponto, aí a gente tinha esquecido de fazer alguma coisa lá na casa de um vizinho, não lembro o que era, que a gente teve que voltar no local onde deixamos a casa fechada. Acho que a gente fechou a casa e levou a chave embora, era para deixar a chave com alguém, não lembro o que foi. Sei que quando a gente chegou lá, tava o molequinho no mesmo lugar, sentadinho, jururu, com as mãos sobre o joelho e a cabeça apoiada ali. Isso já tinha uma meia hora, nós voltamos de longe. E aí tava lá o menino ainda. A gente foi viajar, mas com uma dor no coração por causa do menino.
É, as amizades, né, em que vão ficando pra trás, e muitas delas a gente perde contato, né? A gente era muito novo, eu tinha 10 anos de idade, né? Então, esse amigo meu, ele tinha 10 anos de idade também. Essa questão da mudança, né, principalmente assim, eu mudei bastante, né? Eu passei em muitos lugares. Se você for olhar o meu Facebook ali, eu tenho 1.200 amigos. E talvez tenha uns 50 amigos ali que são, assim, conhecidos e tal, mas a maioria, a grande maioria ali, são amigos mesmo de convivência em determinado período da vida, sabe? E tem muitos que já perdi contato, né? Se não fosse, na época ainda, o Orkut e o Facebook agora, né? Teria realmente perdido contato com muita gente, porque, imagina, isso foi 30 anos atrás, né? 31 quase, né? É, tem 31 anos, né, pai? Porque a gente mudou, acho que foi... Ah, não, foi setembro, né? Foi setembro de 86.
86, onde eu registrei aqui, mudança para Imperatriz Maranhão.
É, foi setembro de 86, né? Então, assim, fica muita amizade para trás, né? E coisas, e itens materiais também, né?
É impressionante como você ainda se lembra, José, das datas. Esse é um ponto à parte. Eu tenho umas lembranças, assim, de mudanças que eu deixei pra trás. Rapaz, eu tinha um cachorro que eu deixei pra trás, cara. E acabou ficando com a minha família, porque quando eu fiz essa mudança pra Brasília, por causa desse concurso que eu tinha passado lá, eu deixei esse cachorro pra trás. E ele morreu quando eu tava fora. Foi um sofrimento grande. Então, não consigo... Obviamente, eu não consigo crescer, mas não sofro tanto hoje pelo cachorro. Mas é algo que você acaba aprendendo, né? Uma outra coisa que eu me lembro dessa mudança foi a minha coleção de CDs. O meu irmão ficou muito feliz quando ele ganhou a coleção de CDs. Eu tinha uma coleção enorme de CDs e eu não podia mudar com aquilo. Era bem jovem, tinha 18 anos de idade nessa mudança. E foi uma coisa também que eu me desprendi, sabe? Eu falei, eu não tinha nada, eu não era dono de um copo dentro de casa. Eu só tinha minha coleção de CD e o cachorro.
Foram as duas coisas que você teve que deixar pra trás e conquistar novamente na sua nova jornada, né?
É, ainda bem que veio o MP3 aí, consegui. O MP3 me ajudou, porque eu não consegui, não precisava mais.
É, a sua perda maior aí é o cachorro, né? Porque é um ser, né, que a gente se apega, né? Não tem jeito, né?
É, pois é. Muito interessante, são coisas. Obviamente, em cada mudança que você faz, você vai deixando coisa pra trás.
Outra mudança pitoresca minha foi quando eu mudei do Rio de Janeiro para Vitória. Rapaz, eu resolvi mudar rápido. Mandei alguém olhar uma casa e alugar para eu chegar lá com a mudança e junto na mudança.
Você foi na buleia do caminhão, pai? É isso?
Eu você ainda não percebia que você tava vendo uma buleia, mas o Helder sim. Então eu, você, sua mãe e o Helder, na cabine do caminhão, com a mudança em cima da carroceria, saímos de madrugada, chegamos de noite, ainda descarregamos o caminhão, deixei sua mãe com vocês na casa da sua tia, a Josefina.
Uhum.
Fiquei lá descarregando o caminhão, liberei o caminhão. O caminhoneiro era o Dilson, né? Então, isso aí é um tipo da mudança também, vamos dizer assim, engraçada, né? Uma tentativa uhum. absurda de se fazer uma aventura, né? Um absurdo isso, mas eu quis fazer.
Ah, é uma aventura, né, pai? Ah, mas eu já fiz isso também. Eu lembro quando a gente foi de Goiânia para Minas Gerais. Lembra, pai, que você foi com a caminhonete, nós enchemos a caminhonete.
É, você levou parte da mudança na Paraty, não é isso?
É.
Eu fui lá na casa depois pegar com a caminhonete, máquina de lavar, fogão, geladeira. Entupi a caminhonete para ele, fui com a carga mais ou menos de 1,5 metro de altura. E aí eu tive que fazer documento lá para poder passar nas barreiras. Graças a Deus, ninguém nem parou.
É, não, e você saiu de Goiânia para Alfenas, que dá...
Eu saí de Imperatriz de Goiânia para Alfenas. É. Fui lá em Goiânia pegar a mudança para ir para Alfenas.
É, você saiu de Imperatriz. De Imperatriz até Goiânia é 1.400 quilômetros, né? Na caminhonete, era o que? Era uma F1000?
F1000.
Era uma F1000 e não era nova, não. Ela já tinha uns 8 anos de uso, né? Era uma F1000 já mais antigazinha. E de Goiânia para Alfenas, Minas Gerais, se eu não me engano, eram o quê? 1.100 quilômetros por aí, né? Mais ou menos isso. Ou dá menos um pouco.
Não, eram acho que uns 600, 700 quilômetros.
Ah, é?
É. Até Goiânia era 1.300, né?
Não, 1.400.
Então, eu andei 2 mil quilômetros. Mas não foi no... Eu não lembro como é que eu cheguei. Eu dormi numa cidade antes chegar em Goiânia,
uhum.
porque eu tava cansado, aí levantei de manhã, encostei lá e peguei, cheguei 5 horas da tarde lá, e aí, achar esses cabras lá sem telefone, sem nada.
É, nós ficamos procurando uma F1000 vermelha, cheia de material em cima, na praça, que a gente tinha combinado. É, porque não, tinha celular, mas a gente não tinha celular ainda, né? Era muito novo ainda essa questão do celular, né? Ainda era aquele tijolão lá que você até comentou no episódio passado.
Aí. É, eu tinha, mas vocês acho que não tinham.
É, a gente não tinha ainda.
Não tinha nem alugado a casa. Tinha alugado a casa, mas nem tinha ido lá na casa, acho. Se tinha ido, não estavam lá.
Não, a gente não tava. A gente não tava na casa, a gente tava num hotelzinho ali em frente à praça principal ali mesmo. Olha, rapaz, mas essa questão de república que o Júnior passou, eu não passei, viu, Júnior? Porque lá em...
Ah, eu tenho uma experiência dessa.
De república?
De república.
É? Então conta. A república da tua época deve ser bem mais interessante do que as repúblicas da nossa época, né?
É, até que... É, eu pra não ser tão dramático mesmo, tinha um dos rapazes que logo falou assim, ah, eu vou mudar pro quarto daquele moleque lá, que era tudo da cidade dele, e vou dormir nesse quarto seu. Trouxe a cama dele pro outro quarto lá e voltou lá, porque eu não aguento mais com esse cara lá, não. É uma bagunça só. Daí nós ficamos mais ou menos isolados dos outros, que eles eram estudantes, o cara também era estudante, só que eles estudavam em escola diferente. E eu trabalhava, eu estava nessa república provisoriamente, até eu consegui um local para morar, que eu tava. Tinha entrado num emprego novo depois que eu vim da Uzi Minas. Aí, então, a gente acabou, quando eu consegui um lugar para morar, aí ele falou assim, ah, então, se você está olhando, já achou? Eu falei, já. E é bom, lá tem 2 quartos e dá para a gente, se você quiser ir, ah, eu vou também. Aí ele mudou comigo. Ficou só nós dois morando pertinho do serviço e ele não tão longe da escola. E aí acabou o problema da república. A gente começou a...
Mas qual que era o problema básico da república, pai? O que que era que acontecia?
O problema básico era... Você abria a porta da sala, tinha roupa pelo chão. Você ia na cozinha, tinha panela na sala, tinha roupa na cozinha. Os caras eram muito bagunceiros, tá doido. E chegava certas horas da noite, ficava cantando igual louco dentro da república. E quem queria dormir não conseguia, não dava, não.
Ô, Júnior, o meu pai era o chato da república, então.
Olha, eu vou te falar... Eu, como eu te falei, Eu tentei achar um tópico, botei a geladeira como um tópico pra não entrar nas polêmicas, entendeu?
Uhum.
Se começar a falar do que acontecia nessa república, aí, rapaz, vai dar problema até no casamento.
Nossa, então é melhor nem entrar lá, não.
Não, é casamento todo também, né? Melhor achar que é.
Ah, com certeza.
Mas olha, a saudade dos amigos é uma coisa interessante, né? Essas mudanças. E eventualmente, a gente acaba se prendendo, achando que nós somos os motivadores, né? Quando a gente se muda bastante, a gente considera que nós somos meio que os culpados, assim, por estar separando os outros. Mas no final das contas, rapaz, todo mundo tá se mexendo.
Com certeza, com certeza.
Né? Todo mundo tá se mexendo, todo mundo tá se movendo. E você vai. Faz parte da vida essa questão de mudança. O meu pai, por exemplo, saiu lá do sul, gaúcho, foi lá pra Cuiabá, dali mudou pra Bahia também, mudou pro interior do Mato Grosso, já mudou pro Pará, já morou pras bandas de outras cidades ali dentro do Mato Grosso. E não tem jeito. É algo que tá no sangue. Nem mulher, o bicho aguentou ele. E não querer sossegar no lugar. O problema aí é sabe, que eu, quando eu pergunto pra ele assim, e aí pai, quantos irmãos que eu tenho perdido no mundo? Claro, meu filho. Isso é uma coisa que papai, ele fala assim, que papai vai só saber depois que morrer. Então, as mudanças têm esses rastros, né, também. Aquilo que você leva comigo, mas...
Às vezes você é parte de uma família maior ainda que você nem sabe, viu, Ju?
Eu tenho uma mudança característica aqui. Aquela que você faz sozinho. Não vai parente e não tem parente onde você vai. Vocês tiveram situação parecida com isso?
Tive. Essa que eu passei nesse concurso lá em Brasília foi essa. Depois de alguns anos, eu decidi que eu não queria mais ser funcionário público. Mas isso ficou para outro podcast. E aí eu saí daquilo ali e falei, eu vou mudar pro Rio de Janeiro. Mudei sem emprego, sem nada.
Rapaz.
Mudei só, eu com minha mala, tinha 20 anos de idade. E acabei morando com uns amigos meus lá, de Cuiabá também, que me arrumaram um emprego.
Eu acho assim, eu sempre mudei, às vezes que eu mudei com a Camila, né? Então eu tinha sempre a minha irmã ali, né? A Camila que mudou pra Goiânia 6 meses antes de mim, então ela mudou pra Goiânia sem familiares, né? Depois eu fui pra Goiânia, de Goiânia nós fomos pra Minas Gerais, a gente foi junto, de lá nós fomos pra Belém do Pará, fomos junto, fomos pra São Paulo junto, eu cheguei em São Paulo um pouco antes, mas foi uma semana só, duas, alguma coisa assim. Quando fomos para a Inglaterra, a Camila também foi junto. Então sempre mudei junto com a Camila. Depois disso eu casei e aí todas as minhas mudanças já foi casado, né? Então eu tinha a minha própria família, né? Mas que de lá ainda fui para Curitiba e agora eu tô aqui no Texas, né? Então, não sei. Eu acho que nunca tive essa experiência de mudar sozinho, não.
Pois é, eu com 21 anos eu mudei para Ipatinga, tinha só uns colegas que a gente conhecia, também estavam indo na mesma época, era a criação da empresa, os meninos na época, então a gente foi escolhido ali para poder ir lá trabalhar. E aí não sabia nem aonde ia morar. Aí chegou lá, os caras botavam a gente nos alojamentos de tábua lá. Então eu vou contar esse pequeno detalhe aqui do alojamento onde eu fui botar minha mala. É uma mudança só de mala, né? Só roupa.
Uhum.
E aí chega lá, dá uma cama lá com um cara morando lá, um japonês. Assim, ó, aqui mora um japonesinho, mas tem três. Era beliche na época, mas tem um beliche inteiro e o beliche da cama que ele usa. Mas a cama dele, ele tinha posto um lençol branco, só que o lençol tava assim, meio marronzado, sabe? Ele era mecânico, ou ajudante de mecânico. E em volta da cama dele, tinha umas 150 latas de óleo, vazia, aberta, fedia, oficina nenhuma era tão fedida quanto o quarto dele. Aí, e o caminhozinho que ele passava entre as latas, se ele chegasse de fogo, ele não chegava na cama, ele caía por cima das latas. E era tão estreitinho, não dava mais de 20 centímetros. Então, ele entrava ali, arrancava a roupa dele ali, jogava em cima das latas e deitava. Dormia sujo mesmo, para tomar um banho era difícil. E ele chegava 10 horas da noite e saía 5 da manhã. A gente nem via o cara. Nós ficamos uma semana morando sem ver o cara. Aí um dia eu falei, peraí, eu vou dormir só 2 horas da manhã, eu quero pensar que se acabou. Aí fui ver o colchão dele, mas era percevejo. E aí eu não sabia o que estava me mordendo, e era desgaste percevejo que transferiu até para nossa cama. Aí conversei com ele, quando ele chegou, prazer em conhecer você, coisa e tal. Só que nós estamos morando aqui, a gente queria dar uma arrumada nesse negócio aqui, ó. Vamos arranjar um jeito de tirar essas porcariadas suas daí, que agora nós estamos numa comunidade. Não é só você que tá aqui, não. O cara botou a gente aqui, aí vamos ter que fazer alguma coisa. Aí ele... Ah, tá. Ele já começou a tirar aquele monte de lata, botar do lado de fora, lá não sei aonde. Aí no outro dia, eu já tinha visto, tinha percebido, no outro dia eu fui, falei pro encarregado, assim, ó, você me arranja quatro colchões pra aquele quarto lá, que senão não dá pra morar lá, não. Era percevejo puro, e aí esses quatro colchões tem que queimar, porque eles estão com percevejo.
Puta merda.
E aí, ele fez, foi então que a gente conseguiu ter um confortozinho.
Nossa, tá louco. Olha, pai, eu te falar uma coisa. Quando a gente, assim que a gente chegou em Londres, né, nós fomos morar numa república, que não é bem república, né, a gente chama de albergue, né, no Brasil. E nesse albergue, no meu quarto, eram três beliches, né, e então moravam seis caboclos. Só pra fazer uma analogia, então assim, ó, nesse quarto tinha a questão do beliche, que é essa história aí do meu pai. E, Júnior, tem também a história da geladeira, viu? Porque era aqueles frigobarzinhos, sabe? Aqueles pequenininhos, com três prateleiras somente. Então você pega, imagina, você tem seis pessoas com três prateleiras. Então você tinha que dividir metade da prateleira. Então, foi uma coisa complexa, assim, sabe? Também na questão de organização. Tinha um cara do nosso quarto, que ele comprava uns dois ou três pacotes de espaguete, e ele comprava aqueles brócolis gigantescos, sabe? Aqueles pés de brócolis grande, em vez de comprar os pequenininhos, né? Já separados ali. Então ele pegava lá dois ou três brócolis daquele grandão e cozinhava isso numa segunda-feira ou no domingo à noite, eu não lembro direito o dia. E ele cozinhava, né? E ficava aquele fedor desgramado, porque o brócolis, quando cozinha, fede, né? Aquele trem. E cozinhava uma panelona de macarrão. Cara, o que que ele fazia? Não cabia na geladeira em lugar nenhum, porque ali ele cozinhava a comida da semana inteira dele. Então ele pegava aquele macarrãozão de todo tamanho lá, botava embaixo da cama e guardava aquilo ali embaixo da cama dele. O quarto, cara, era insuportável de fedor. E o cara comia aquela comida a semana inteira. Eram dois fatores, né? É o fator de nojeira, né? E o outro fator, cara, é que ele pegava essa panela do macarrão e guardava lá, então ficava com uma panela a menos para o albergue inteiro cozinhar. Eram vários quartos, acho que tinham três quartos de quatro pessoas, o nosso, dois quartos de seis pessoas, que eram de menino e de menina, e tinha um quarto de casal e um quarto duplo. Era ali para bastante gente, né? Tinha 20, 20 e poucas pessoas ali dentro, né? Isso é alguma coisa assim. Então imagina ter que dividir poucos banheiros que tinham, a cozinha, com poucas panelas, né? Você chegava lá e não tinha panela para cozinhar algum tipo de comida, porque tava com o macarrão do cara embaixo da cama do cara. Era uma coisa estranha. Coisa que eu falo assim, meu Deus do céu, cara. Eu achava que eu já tinha visto de tudo na vida, né? Mas eu tava apenas começando a ver as coisas estranhas da vida, sabe?
É claro. É algo que você não tá preparado.
Não é, exatamente, cara. Exatamente.
É igual quando você chega na casa nova que você mudou, você vai dar aquela descarga e o negócio não desce. Você vai puxar água do chuveiro e não desce água. O seu vizinho vai fazer mais barulho do que você esperava.
É tudo diferente.
Tudo diferente. É quem tá dentro da casa, o ambiente, tudo.
Leva um tempo, né, pra acostumar, né?
Uhum.
Tudo isso aí é experiência.
De boa da mudança.
O que que foi, assim, a coisa mais traumática nas mudanças aí? Tirando esse, claro, a gente contou essas situações que são traumáticas, mas assim, as coisas mais traumáticas mesmo, de coisas que você falou assim, não, isso eu, quando aconteceu, você falou, nunca vou passar por isso mais na minha vida.
Ah, eu me tornei bem resiliente, vou te falar, Hilton. Até na minha casa mesmo, antes de eu começar a mudar, a gente não tinha muita coisa, foi uma infância um pouco carente, então assim, eu já tava preparado pro que faltasse, pro que acontecesse. Uhum. Isso nunca foi, sabe, a gente tava meio que preparado pra guerra, né? Era o treino lá de casa. Uma mudança interessante, assim, quando eu saí do Rio de Janeiro, fui embora pra São Paulo, e eu praticamente levei a mala só. Eu não conhecia minha esposa ainda. E quando eu cheguei em São Paulo, eu fui morar numa casa que uma senhora alugava uns quartos O problema era lidar com as restrições, né? Não podia levar ninguém, né, pra dentro daquele quarto.
Era uma pensão.
É, foi em 2000 isso. Muito interessante a experiência. Lá que eu comecei a namorar com a Karine, eu tive que arrumar um apartamento pra mudar dentro da cidade, porque senão não ia ter.
Claro.
Ou eu ficava com a pensão, ou eu ficava com a minha mulher.
Conta uma história de mudança sua aí, Gustavo.
Vixe, a única mudança que eu fiz foi quando eu fui pra Inglaterra, né? Mas eu fui morar na casa de um primo meu, e foi lá que eu acabei conhecendo o Wilton, e ficamos bastante amigos, assim. Mas eu morei muito pouco tempo, morei só 6 meses. Depois eu voltei aqui pra Campo Grande novamente, e a única mudança que eu fiz aqui foi mudar de um apartamento pra outro. E nessas duas mudanças que eu fiz, pra sair do meu pai quando eu casei e pra sair do apartamento pra vir pra isso que eu tô agora, eu não precisei carregar nada aqui. Já tava tudo montado, eu montei tudo novo de novo. Então não, só pegava roupa, não tive trabalho. E como fiquei na mesma cidade, não tive, não tenho todas essas histórias boas que o seu Zé tem pra contar pra gente aí.
Tá, mas você, mesmo assim, mudando de um prédio pro outro, tem a questão vizinho, etc e tal. Eu acho que a gente pode até fazer um podcast sobre vizinhos futuramente. O que vocês acham?
Isso vai dar uma confusão.
É, pra você não pode, né?
Ah, o meu vizinho de cima aqui, por exemplo, é o dia inteiro e a noite inteira batucada de criança, e parece que estão mudando todo dia, porque vai empurrar móvel assim na China, viu?
Esse é complicado de apartamento, cara.
Não, a gente fez amizades lá no prédio, no outro prédio que eu morava. Tinha algumas pessoas de fora que acabaram retornando para a cidade de origem deles. Tinha alguns encontros de vez em quando pra gente fazer churrasco lá embaixo. Fez um grupo de amizade legal. Continuo falando com eles, mesmo estando no outro prédio aqui, mas agora a gente se vê em menos, porque não encontra mais nos corredores do condomínio aqui, né?
É.
Mudança boa é quando você pode voltar também, né? É uma mudança gostosa, aquela que você sabe que você não fecha nenhuma porta, e que é mais uma tentativa de você conseguir alguma coisa diferente. Um fator importante é a motivação para se mudar, né? Você muda por quê? Até hoje eu só mudei por causa de trabalho.
Olha, eu mudei por causa de faculdade, trabalho, oportunidades, né, diferente. Eu mudei, quando eu fui para Londres, eu fui para aprender inglês. Não foi nem para procurar emprego, nem nada. Claro que, eventualmente, a gente ia trabalhar em alguma coisa e tal, né? Mas, eu tive algumas motivações diferentes. Quando eu mudei de volta, né, quando eu saí da Inglaterra para Curitiba, aí já foi pelo fato de que eu não queria mais trabalhar para os outros, eu queria empreender, né, ter o meu próprio negócio. Então, foi aí que eu fiz. A mudança para cá também é uma continuação de um trabalho que a gente está desenvolvendo aí da nossa própria empresa, né? Nosso próprio desenvolvimento pessoal. Mas é basicamente isso.
Ah, alguém já mudou aqui fugido?
Não.
Não, eu não.
Não precisa falar não, seu Zé. Fica tranquilo.
Não entendi a pergunta.
Você já mudou fugindo?
Não. Não precisa falar não. Fica tranquilo.
Mudar fugindo não.
Os irmãos do Milton vão encontrar ele um dia.
Eu mudei muito, e os motivos são mesmo esses aí, por exemplo. A minha primeira mudança foi para poder estudar. Eu estava num lugar que não tinha mais escola para mim. Depois foi envolvendo problema de trabalhar, opção de um trabalho diferente para também, sei lá, para um aprendizado até. Mudar de siderúrgica para trabalhar com madeira, essas coisas, ou então comércio, tudo isso aí estava entranhado no meio das minhas várias mudanças aí. As opções eram por causa disso. Então, várias iniciativas que provocaram as mudanças. Mas não sei porque que depois que eu aposentei, eu mudei tanto ainda. Eu não tenho mais motivo.
Aí é fugindo do frio, pai.
Mas fugindo do frio e foi lá pra Curitiba?
Lá ele foi por causa, ele foi atrás da neta.
Ah,
atrás dos netos.
Aí né? Tá certo, é por isso que ele tá mudando.
Eu até que não quero mudar daqui não, mas sua mãe, né? Sua mãe tá querendo, então, sei lá. Ainda tô segurando as pontas, ver se ela muda o leme da vontade.
É, nós vamos entrar naquele episódio da Camila lá, né? Quem é que manda em casa, né?
É, fogo, né?
Boa. Tem um ponto adicional, Wilton, que é relacionado à sua próxima mudança. É, porque a gente nunca sabe sobre a próxima mudança, né? Então, um aspecto interessante é que a próxima mudança, ela é desconhecida, mas, de certa forma, ela é esperada, né? A gente sempre sabe que, um dia, aquela fagulhinha que fez a gente mudar tanto, ela vai surgir de novo e a gente vai querer mudar de novo. Então, assim, eu penso muito nisso, sobre o que é que vai me fazer mudar de novo, entendeu? Porque é uma coisa quase que natural ter essa insatisfação e ter que se mexer. Não tô não querendo falar do fator negativo, né, da insatisfação, mas é uma questão pessoal, muito íntima, e eu acho muito interessante quando eu conheço pessoas que têm uma visão semelhante, né, que sabem que a vida é curta e que ela é feita de experiências, é feita de oportunidades. Se a gente não pensar que a gente tem que estar sempre disponível para as mudanças, sejam elas impostas ou planejadas, a gente vai acabar sofrendo muito. Então, naturalmente, nós temos que estar pronto para as próximas mudanças. E hoje posso te falar, eu não planejo nenhuma mudança ainda, mas ela já é bem-vinda.
É interessante. Eu acho assim, o Gustavo, por exemplo, que mudou pouco ali de residência e tudo e tal, mas o Gustavo teve mudança na questão de carreira, né, Gustavo? Você é um cara que... Você estudou uma coisa, você faz outra...
Eu me formei em ciência da computação, tentei trabalhar um pouco na minha área, mas desde cedo colocaram pra mim ser empreendedor, igual você resolveu ser empreendedor agora de um tempo pra cá. Isso colocaram na minha cabeça, larga a mão de trabalhar pros outros, vai trabalhar pra você. E aí hoje eu tenho uma escola de informática, mas mexer no computador mesmo, só no Excel.
Você passou de um analista de sistema ou um programador para ser administrador de empresa, né? A mesma coisa que eu, né? Formei em ciência da computação e hoje em dia eu tenho a minha própria empresa. Hoje em dia eu participo da empresa do meu tio, né? Onde eu sou sócio e, na verdade, eu sempre tive isso, porque eu com 17 anos de idade já tinha a minha loja de pneu, que meu pai comprou lá 4 carretas de pneu e jogou nas minhas costas, né? E do meu irmão. E a gente teve que se virar para vender, né? Porque, assim, meu pai sempre empreendeu e tudo e tal. Então a gente vem desde criança mesmo, desde os 14 anos de idade, a gente tinha muitas reuniões, participava de reuniões com aqueles caras que desenvolviam a questão da empresa familiar, né, as próximas gerações, etc e tal. E a gente estudava bastante sobre isso. Então, eu sempre estudei, eu sempre trabalhei com o intuito de tentar ser dono do meu próprio negócio. E foi aí por isso que depois eu tinha adquirido um certo capital trabalhando para os outros, mas era sempre muito pouco, porque quando você trabalha para os outros, você realmente ganha pouco dinheiro. Quando você trabalha para você mesmo, aí é que você ganha menos dinheiro ainda. Até você romper essa barreira, digamos assim, o primeiro degrau, ele é um muro, né? Ele não é um degrauzinho ali, ele é um muro. Só que é um muro alto, né? Você tem que jogar umas 3-4 cordas para conseguir chegar no topo do muro. E aí o próximo muro, aí você precisa só de umas 2-3 cordas. E aí daqui a pouco você tá andando, subindo os passos, subindo degraus, né? Mas os primeiros degraus são muito... muito, muito grandes mesmo. Então, nós estamos nessa luta aí já há 5 anos mas é muito mais divertido, pelo amor de Deus, é muito melhor.
Para mim, o interessante é ver dois cientistas da computação que não estão mexendo com computador. Vocês têm que tomar vergonha na cara de vocês.
Não, por quê?
Ela vem um gerente de projeto aí, falando que a gente tem que voltar a programar, Gustavo.
Sou
programador, sento aqui, ó, programa o dia inteiro quase, que é isso.
Você falou agora há pouco, ô Júnior, da expectativa de uma nova mudança, né? Quando eu conheci o Wilton na Inglaterra, eu comecei um processo para tirar minha cidadania e tá meio tumultuado aí, mas agora eu já tô quase tirando isso daí. E a minha ideia para um futuro é me mudar daqui pro exterior, mas eu quero ir talvez para ser funcionário e ser programador igual o Wilton era lá na Inglaterra, lá, uma coisa assim. Eu tô invertendo a situação. Eu tô sendo empresário agora, levando a tarraqueta aqui com essas coisas que acontecem, com um funcionário roubando comida do outro na geladeira. E a hora que eu cansar disso aqui, aí eu vou partir pra ser funcionário e não me incomodar com as coisas que acontecem, sabe? Eu queria ter esse estilo de vida fora do Brasil. Porque aqui no Brasil, você ser funcionário, vai ser igual o Wilton falou, você vai tenta juntar, mas o capital que você junta é nada. E aí eu já tenho um capital que me garanta aqui. E pra não ficar à toa, vamos trabalhar.
Vocês estão tomando o que, afinal?
Eu tomei uma cervejinha agora.
Cara, eu tomei leite.
Nossa. Eu procurei Eu peguei alguma coisa pra tomar aqui, só tinha água.
Ah, então nós estamos na maioria aí, seu Zé, que eu tô na água também.
Parei com vocês. Ô, Hilton, tomar leite, acho que faz uns 10 anos que eu não tomo leite, cara, tá louco.
É, cara, eu fui lá pra pegar a cerveja, bicho, e só tinha aquela cervejinha fraca, sabe? Eu falei, ah, esqueci de comprar uma cerveja boa pro podcast.
Pô,